Educação.
Na coluna de educação de hoje, o professor Luciano Mendes analisa texto de autoria do secretário de Estado de Educação de São Paulo que questiona se o Estado deve ser responsável por ser provedor de todas as políticas públicas e qual seria o papel da igreja e da família nisso. Esse texto gerou polêmica nas redes sociais e foi criticado por especialistas. Acompanhe a conversa que eu tive com o professor Luciano Mendes. Professor Luciano, texto assinado pelo secretário de Estado de Educação de São Paulo, José Renato Nalini, publicado no site da própria secretaria, está percorrendo as redes sociais e tem levantado polêmica. No texto, o secretário afirma que o Estado tem assumindo um papel de provedor e de incumbências que não seriam dele. Um Estado babá, um Estado polvo, é assim que ele cita, pede também reforço da família, da igreja. Em um determinado momento, o secretário de São Paulo diz: muito ajuda o Estado que pouco atrapalha. Isso tudo publicado no site da secretaria. Foi para as redes sociais uma chuvarada de críticas contra o texto. Professor Luciano, como é que o senhor avalia, então, o teor desse texto?
Me parece que essa questão e essa intervenção do secretário no debate público sobre a crise atual, acho que ela pode ser vista em três direções. Uma primeira é o próprio título do texto, né? Essa ideia de uma sociedade órfã remete a uma ideia de família, de paternidade e maternidade, que eu acho que é uma questão fundamental que justamente o Estado moderno, nós, na modernidade, quisemos superar, né? Ou seja, não se trata de um pai, não se trata de uma mãe, não se trata de orfandade nesse sentido, mas de um contrato social que se estabelece para criar as condições de governo, ou seja, de existência da própria sociedade. Então, essa dimensão é uma dimensão fundamental, no sentido, inclusive, porque ela funda, no sentido, ela constitui os fundamentos da nossa sociedade moderna, portanto, das formas de governo, da própria democracia e etc. Então, falar de orfandade é remeter para um passado, naquilo que a gente chama do antigo regime, né, a ideia do governo das famílias. Não se trata disso e não pode se tratar. No segundo aspecto, eu acho que o conjunto do texto é uma defesa de que o Estado deve se afastar desse mundo público. O Estado deve se afastar dessa articulação necessária para a existência da vida social, portanto, é uma forma de dirimir os conflitos, de evitar que os conflitos se transformem em violência, combater a violência privada, combater a violência pública e etc. Então, além disso, essa defesa enfática de que ao Estado cabe sim o estabelecimento de políticas públicas que garantam o atendimento às necessidades da população. Não apenas as necessidades básicas, mas aquelas necessidades que estão expostas na própria Constituição. Um terceiro elemento, não menos importante, é essa defesa de que cabe à família, mas agora também à igreja e não o Estado, a intervenção no espaço público, na organização do espaço social. Quer dizer, ao mobilizar a ideia da família e mais do que isso da igreja, a gente está colocando em questão, mais uma vez, o próprio fundamento da nossa sociedade, da ideia do Estado laico, e mais do que isso, nós estamos caminhando a passos largos para um retrocesso muito grande, que é o estabelecimento da intervenção das igrejas, portanto, dos sujeitos que constituem, ou seja, nós estamos defendendo que aquilo que organiza a vida pessoal e privada das pessoas, que é sua crença, seja um critério importante para a organização do mundo público. Sim, todos esses elementos que eu estou enumerando, acho que significam um retrocesso, um caminhar de passos largos para um passado que nós, na verdade, gostaríamos era de superar, né?
Bom, para quem fica curioso, esse texto está em www.educação.sp.gov.br. Chama a atenção também, professor Luciano, que é a opinião de um secretário que ele foi convocado às pressas pelo governo Geraldo Alckmin para resolver aquela situação da ocupação das escolas, né, que os alunos estavam se queixando do fechamento de turmas e aí se mobilizaram, ocuparam várias escolas. Houve uma falta de diálogo entre alunos, professores, sindicato, governo, culminou na queda do secretário, do então secretário de Educação, e aí o José Renato Nalini foi chamado para assumir. O José Renato, ele é ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, chegou a dar declarações polêmicas, como, por exemplo, saindo a defesa de auxílio moradia para juízes. Então é uma figura polêmica, e aí que ele chega para resolver uma questão e aí já desmobiliza, já cria também um impasse. Isso pode pesar também, professor?
Claro, eu acho que tem um impacto simbólico, que é nada mais, nada menos do que o secretário de Educação do estado mais importante ou mais poderoso no país, que é São Paulo. Isso não é de menor tamanho ou de menor importância, pelo contrário, isso expõe a um projeto político que eu acho que vem sendo gestado, vem sendo discutido em âmbito nacional e que muitas vezes capitaneado por aqueles que têm ocupado sistematicamente o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Além disso, eu acho que esses fatos que você nos lembra remete também para aquela situação de como que esses sujeitos, e no caso específico do secretário, pensam em organizar um mundo social. Porque não nos esqueçamos que nesse ambiente foi praticada muita violência contra os alunos, a ideia de que os alunos não estavam defendendo a coisa pública e a criminalização, então, desses movimentos sociais. Acho que quando a gente vai juntando todos esses elementos sintetizados na figura do secretário, a gente vai ficando cada vez mais apreensivo sobre os modos de solução dos conflitos na sociedade democrática. Para esses sujeitos que mobilizam essa ideologia mais da família, ou mesmo da igreja, a ideia de que o espaço democrático sem conflito é o melhor. Mas, na verdade, a gente sabe que quanto mais democracia, mais conflito.
Muito bem, professor Luciano Mendes, obrigado mais uma vez. E a gente volta a se falar na semana que vem na coluna de educação.
Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Até a semana que vem.